Estamos ao vivo! Olha só, numa correria louca! Por isso me atrasei um minuto, fui eu que me atrasei, estava numa reunião, mas ela já acabou e agora a gente só tem frio. Frio é o que temos. Frio e os melhores quadrinhos. Quantos quadrinhos você achou aí, Liber? Dos melhores?
Eu não contei. Você
pegou? Peraí. Eu também não, cara. Eu tava contando agora.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, só que o 14º é ruim, que eu quis separar, porque eu achei interessante ele trazer.
Ah, então eu tenho 13 também, vou pegar o 14º ruim dele, horroroso. Peraí,
o teu som tá meio ruim, Scama, não sei se é o microfone, não sei se é a conexão, tá meio, eu pelo menos tô te escutando meio...
Como é que se diz? Ah, tá ruim mesmo, peraí.
Você tá ouvindo? Ele tá meio... Aí, uma boa noite a todos e a todas.
Acho que agora melhorou, né? Ó, estou falando, sim. Melhorou.
Melhorou? Tá melhor?
Tá, acho que agora tá melhor.
Mas era o quê? Será o microfone ou conexão?
Não, o microfone. Tava no microfone errado, tava do fone. Deixa eu pegar ali o...
Ele vai pegar ali o... Ele vai pegar ali uma coisa. Boa noite, Ingrid. Pronto. Boa noite, Felipe. Boa Olá. Noite, Arthur. Cristiano, boa noite. Christian, boa noite. Olha boa noite, só. Amigos. Boa noite, Maíra. Ah, que legal. Maíra, Rodrigo Horst. Boa noite, boa noite. Obrigado por estarem aqui. Vamos falar dos melhores do semestre. Meio ano já passado.
Então, já que a gente tem o mesmo número, Liber, então vamos cada um estiver falando. Se você tiver o mesmo, você avisa e vice-versa. Eu fiz uma ordem cronológica do que eu li no semestre.
Ah, que bom. Então, eu acho que eu fiz também, cara.
É, eu fiz que eu vou anotando, fica mais fácil, né? Aí eu só fui pegando.
Não, eu também, só que eu acho que talvez tenha mexido alguma coisa aqui na pilha, aí os mais antigos estão no final, porque eu fui tirando do primeiro pro último, né?
É, mas né? Olha só, então, pra começar, boa noite a todo mundo que tá dando boa noite.
Boa noite. Ó, boa noite.
O meu amorzinho que está lá, a Ingrid, o seu também, eu vi que apareceu por aí. O Renan, que está em Toledo. Muito bem, muito bem. Estamos falando com pessoas. Tem o Murdoch também, o Rodrigo Horst se chama Murdoch, que é.
Aí, Murdoch. Está
lá em Charaguá. Em Charaguá. E olha só, primeiro gibi. Esse aqui, ó. Você escolheu esse aqui também? O relatório de Brothers?
Lógico. Não, é que daí são melhores do mês, né, cara? Do semestre. É difícil não colocar.
Deixa eu abrir o meu aqui.
O relatório de Brodeck. Gibizão, cara. Gibizão não, né? Livraço, né?
Cara, um livraço. Na verdade, ele é um livro, né, do Philippe Claudel.
Sim.
Que foi adaptado pelo Manu Lansenet. Pelo menos esse, não sei se é assim que se pronuncia, mas... Eu li na praia, super de boas, e ainda assim fiquei deprimido. Então, assim, se você tá meio deprimido, não... É bom não ler. É bom esperar um momento que seja de melhor humor, assim. Mas é lindo, gibi. Lindo, lindo. Desenho maravilhoso, história maravilhosa. A forma como o Lansenet vai conduzindo, né? Porque existe um problema, né? Que tem uma morte e tal. E como é que você narra essa morte? E quais são as censuras que você sofre, né? Eu acho que é um gibi que fala muito sobre censura, não censura governamental, mas a censura, né? Você não pode. O que, que você pode falar, o que não pode. Cara, eu achei uma paulada na cabeça esse quadrinho, cara.
É, que eu concordo com você totalmente, bicho. Esse livrão aqui, a arte do camarada... Putz, eu sempre me esqueço o nome dele, né? O Manu Lansenet. Manu.
Ah, não, se fizer assim, Lassinet. É italiano.
Né, Lassinet. É, o italiano é... Não, não. Mas assim, a arte do cara é sensacional. Eu vou te falar que eu me atrapalhei um pouco para distinguir alguns personagens, porque todo mundo é um homem barbudo, né? Então, verdade. É assim que tipo, ai, não dá para perceber a diferença. Dá. Só que no começo você fica, peraí, mas quem que... Daí, pera, daí você quer uma adaptação, mas daí tu entra, tu pega. E, cara, eu acho muito foda, porque, como você falou, é o lance da censura, é o lance da violência, Mas é o lance da violência contra o que é diferente, né? Contra aquilo que não nos pertence, aquela coisa da afirmação da identidade pela perseguição ao outro que é diferente, né? Então nós odiamos aqueles caras, odiamos aquele grupo, e sempre é aquilo, né? Aparece alguém que, seja pela religião, seja pela origem da pessoa, do país que ela veio, ou seja pelo jeito que ela se veste, os caras lá, não, vocês... E o negócio vai nessa coisa de hostilidade, entremeando, né? Eu acho que ele não chega a mencionar que é a Segunda Guerra Mundial, né?
Mas, eu acho que não, cara.
Mas fica meio implícito que é, né? Porque tem uma relação de passado ali meio complexa de invasores militares chegando na cidade, pedindo a colaboração do pessoal. Cara, pedindo reféns, né? Literalmente, né? Vocês têm pessoas aí que não são do... bem, que bom, vocês precisam entregar, cara, é foda. E daí tem trauma, sintomas pós-traumáticos, né? O protagonista, aquele cara que vai ter que, o Brodeck, né? Que vai ter que fazer o relatório, é o cara que escreve, o cara que explica as coisas que acontecem ali, comunica pro governo central, e daí ele já tem um monte de traumas, de experiência que ele viveu, assim, que foram bem ruins, e ele experiencia essa violência, né, que vai ter ali, cara, porque, tipo, chega uma... O que acontece é que chega uma pessoa diferente e as coisas se desencadeiam de um jeito que a comunidade acaba matando essa pessoa, né? Tipo, essa é a trama. Só que daí você fala, ah, você deu spoiler. Não dei, cara, porque você olhar como as coisas chegaram naquele ponto, o que acontece em volta, conhecer os personagens que estão aqui, bicho, é muito forte. E é tudo da perspectiva do Brodeck. E é bem aquela perspectiva, assim, de tipo... Como diz a amiga lá, a redatora de merda, né, do canal, assim, é o livro de desgraçamento da cabeça, né? Porque tu vai vendo, assim, a coisa atolando, tu vai criando empatia com o protagonista, né? O que é basicamente o protagonista é o narrador, o cara que vai fazer o relatório, o cara que testemunha toda essa barbárie. E cara, é sempre aquela coisa, né? A gente sempre projeta, né, a nossa realidade... No que a gente lê, né? E daí é muito difícil, assim, que a gente não perceba, assim, tipo, as barbaridades que vão acontecendo, a ruindade que podia ter sido evitada com um pouco de, sabe, bom senso, só acalmar um pouco, calma, não é pra tanto. E, no entanto, o pessoal exagera e vai, enfia o pé na jaca, e daí tem aquela lambança. Putz, cara, é foda, é.
Mas
foda
é
demais.
Que, assim. É que bom senso na raça humana é quase um superpoder, né? Se tem bom senso, vem para os X-Men. Sabe?
Não, mas esse que é o foda, cara, é que, assim, o ser humano é aquela complexidade enorme, né, cara? Todo mundo tem bom senso, só que todo mundo também, em algum momento, mete o pé na jaca, né? Pisa no tomate, né? Tipo, todo mundo fez uma cagada na vida, assim.
Claro,
olha pra trás e fala, fiz uma... É. E aqui tem essa coisa do coletivo, né? Aquela coisa da manada, da multidão, da... E é essa coisa do coletivo, de você, por exemplo, você não atiraria numa pessoa, mas ali tá a multidão falando, vamos lá, e você despedaça. É isso que eu acho foda desse livro, assim, essa coisa, essa canalice, assim. E ao mesmo tempo que tem essa parte ruim, você tem uma parte, vou dizer, boa, ou pelo menos crítica de bom senso, porque senão o livro não faria sentido. O próprio Brodeck é a voz do bom senso. Ele é a amargura, né? A amargura dele é que é a amargura que a gente sente. Se não houvesse o contraponto do bom senso diante da barbárie, o livro não faria sentido. Você ia ler isso aqui dando risada, né? Ah, kkkk, olha que legal. Mas não, você vai lendo aquilo e vai... Puta que foda, irmão. E esse puta que foda é o bom senso que a obra traz, né? É o poder da obra, assim, cara. Eu acho, porra, do caralho isso daqui, velho.
Eu acho sensacional.
Né? É. Pô, deixa eu só ver vamos ver o nome do tradutor, cara, que eu acho que é legal divulgar o nome do tradutor também. O Pedro Bolsa, que às vezes, hoje ele não tá aqui com a gente, mas esse livro aqui...
De vez em quando ele aparece.
Aparece, Pedro Bolsa fez a tradução, e é legal o cara dar os créditos pro tradutor, né? Sempre é bom, porque tá ali
Fábio,
junto, ajudando a gente na compreensão.
O Fábio tá falando que tem curiosidade para ler o livro. Sabe que eu também tenho, cara. Também...
Mas foi publicado aqui no Brasil esse livro?
Acho que não. Se foi, eu não tenho conhecimento. Pode ser, mas eu não sei.
Deixa eu fazer uma coisa, cara. Eu vou entrar aqui o nome do autor.
É, descobre.
Felipe Claudel. Já vou descobrir aqui.
O Renan tá perguntando o palpite pro jogo de São Paulo de hoje. São Paulo e Corinthians jogam daqui a pouco, e ainda bem que eu tô na live, que eu não vou ver a desgraça que tá o time do Corinthians, porque, diferente do Renan, eu sou corintiano e o time tá uma draga. Então, infelizmente, e contra os meus desejos, eu acho que o São Paulo ganha. Isso é triste. Mas 1-0, acho que 1-0. O Marcelo tá perguntando se a gente acha que a Conrad tá se tornando a velha Conrad de novo. Cara, eu acho que vai depender da grana, porque se depender da parte da vontade,
produção, né?
A vontade do Guilherme e do Cassius, sim, vai ser melhor até do que a velha Conrad, mas tem que ver se tem dinheiro, né, pra bancar as coisas, que não é só querer, né, querer eu quero muita coisa.
Aquele Tangências é muito bacana, acho que deve estar aí na tua lista de melhores também, né?
Tá.
O Tangências eles lançaram, né?
É o último.
O do Miguel Ancho. Pô, é bem massa, assim, hein?
Ó, o Sobral
não foi lançado no Brasil?
Não foi lançado no Brasil e não tem nem em Portugal. Aí já é.
O que eu vi aqui,
em francês eu não sei.
Tem uma versão em inglês disponível naquele site do Monopólio, que daí tá R$122, cara, pra quem quiser ver o texto original, que não é original, né? Uma tradução pro inglês. Tem essa possibilidade.
Ah, que
tem
legal.
Uma versão aqui em Kindle de R$17, em inglês também, quem quiser.
Aí, ó. O Savamo me cumprimentando pela participação do Universo HQ, obrigado. Valeu. Foi divertido, sempre divertido, cara. Sidão e a rapaziada. Pena que dessa vez não tava o Naranjo, tive eu que fazia as piadas cretinas. Aí faltou o Liber, mas o Sidão já falou que o Liber será convidado em breve.
Tamo no aguardo, vai ser um prazer, uma honra, né, na verdade, se isso acontecer assim, eu ficar muito feliz.
Não, é muito divertido, cara. Dá pra dar várias risadas, assim.
Pô, eu vi que foi o PH Santos agora no último, né?
Eu
achei bem legal.
Mas ele é um cara muito divino.
Sim. Né? É bem... O Silvio Almeida foi lá também, que eu achei bem maneiro, cara. O Silvio Almeida, pô, que intelecto lá, tudo. E falando em quadrinhos, cara, é muito massa.
Acho que a última vez que eu vi o PH, acho que você estava junto, cara. Foi lá em São Paulo, não foi? Tava o Cassius também, o PH.
O PH Santos? Eu não sei se conhecia o PH Santos. Porque o PH Santos é o do canal de cinema, né? Ele é crítico de cinema lá com o
pessoal. Ele não tava lá com a gente?
Eu não lembro de ter conhecido o PH pessoalmente, sabe?
Tá, então não sei. Então vai ver que talvez eu esteja confundido. Mas continuando, então, qual que é o seu?
Sim.
O seu?
O meu? Cara, deixa eu ver. Não sei se eu pego pela ordem. Cara, eu vou pegar aquele que pegou... A gente pegou o Brotec ali, porque eu tava vendo aqui que tá meio desgraçada aqui a minha seleção também. Tem umas coisas meio podreiras.
É a minha também.
Podreira que eu falo no nível Brotec.
Mas tem as coisas assim, bacanas.
Podreira que eu falo é nesse nível assim, Brotec, né? De você ler e se sentir mal, né? De pesado. Então eu vou pegar aqui um comic book levinho. A nova versão do Hellblazer, que saiu nesse selo Universo de Sandman. Eu não sei se eu já tinha falado aqui. Eu li no começo do ano.
De quem
O cara que escreve é o Simon Spurrier. A arte do gibi, deixa eu só mostrar pra vocês, que ela varia muito, são vários desenhistas. Mas eu achei a arte muito bacana, sabe? Assim, um desenho assim que eu achei. E varia, né? Só pra você ter uma nem tô conseguindo mostrar aqui muito bem, assim. Mas
eu não sei como é que faz pra mostrar você no foco, cara. Mas tudo bem. Né?
Mas aqui só para dar uma ideia da arte. Aí o que aconteceu? O que é o lance desse gibi? Pra você ter uma noção. O Constantine, ele tinha a série dele, ela foi cancelada, sei lá, acho que no número 188, um negócio assim. E daí entrou a versão dos 952.
Você lembra do Renato falando isso, cara?
Oi?
O Renato falando dos 952, cara, foi muito engraçado. Ele falando que ele odiava, cara.
E ele que fazia o Constantine, né?
Era ele que fazia.
Ele falou, cara, então...
Quebraram o personagem, destruíram, agora eu tenho que desenhar um cara todo fortão, onde já se viu.
Bicho, o que eu me arrependo é que eu comprei esse Constantino 952, eu não consegui ler na época, eu não consegui passar da página 2, eu já doei ele, mas eu me arrependo de ter doado porque eu queria experimentar de ler de novo. Só pra ver o tamanho da encrenca. Mas é o Constantino fazendo raiozinho, né? O Constantino fazendo gestinho do Doutor Estranho, fazendo escudinho. Agora... Esse aqui, o que acontece? Esqueça aquele Constantino do 952. Ele pega a história do Livros da Magia, a minissérie que o Neil Gaiman escreveu. Se você lembrar, que a gente já falou aqui algumas vezes dela, no Livros da Magia tem uma sequência em que o Mr. Yeo leva o Tint Hunter no quarto volume para o futuro. E tem uma hora que eles passam por uma guerra mística. E eles topam com Constantine estendido na rua, morrendo. E ele fala, garoto, devia ter matado você quando eu tive chance. É esse Constantine aqui. A história começa com ele caído na rua, aparece aquela cena dos Livros da Magia, e daí vem o gancho, que eu não vou explicar qual é o gancho, porque é o gancho que sustenta a série, o fio condutor da série, esse aí é spoiler. Mas ele escapa daquela guerra, e o que acontece é que ele de repente acorda hoje. Então é o Constantine que a gente conhecia em 1990, no começo, com aquelas histórias todas, e ele é arrancado daquele momento, e ele acorda hoje. Então, tipo assim, uma das coisas que eu gostei é que tá cheio de referência. Por exemplo, ele não tem celular, ele não sabe o que é um celular. Daí quando eles explicam pra ele que é um computador que você carrega no bolso, que é melhor que qualquer coisa que ele tinha visto na época, ele fica, porra, que foda. Aí é engraçado que tem uma hora que ele faz uma mandinga, que ele cruza com um demônio, faz uma mandinga e transforma o demônio num app do celular. Tipo assim, é o...
Aí, muito bom.
Bicho, isso cara, vai por aí. Porque, cara,
vou
vale
comprar.
A pena. Porque,
vou comprar.
E o Simon, ele é quadrinho pra velho, velho. Porque, tipo, o Constantino o tempo todo fica sendo jogado na cara dele. Você é um personagem de 1990 vivendo em 2020. O tempo todo, velho. Então, uma série de... Sabe assim, de coisas assim, por exemplo, ah, ele fumava, ele fazia piadas, daí o pessoal fala, mas você faz umas piadas muito antiquadas, né? Você se acha esperto com isso. Então o tempo todo ficam jogando na cara dele, e ao mesmo tempo tem aquela coisa do horror, velho. E tipo, pega assim o horror. Então é...
Bom, então já que o Liber tava falando e sumiu, desapareceu, escafedeu-se como Arlindo Orlando da música da Blitz, né? Ou como o Sobral disse, que o Constantine enfeitiçou o Liber. Eu vou falar um dos meus, que eu gostei muito agora, que é o The Boys, o final do The Boys. Eu sei que a gente já fez um programa na semana passada sobre o The Boys, mas vou falar de novo como esse final é satisfatório, digamos assim, né? Como que ele é... Você não acredita, assim, no que acontece no final. E é muito, muito foda.